Vamos falar sobre o Encontro de Negócios Internacionais que será realizado hoje às 18h30 da noite na ASSIM. E um dos palestrantes é o professor e despachante aduaneiro Carlos Araújo. Ele vai falar sobre caminhos para a internacionalização e está ao telefone com a gente. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Tudo bem?
Tudo certo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua palestra, Caminhos para a Internacionalização. O que o senhor vai falar exatamente?
Claro. A internacionalização das empresas é um processo que o Brasil procura há muito tempo, né? Durante alguns anos a gente deu mais ênfase à exportação, depois à importação, mas eu costumo dizer que um anda de mãos dadas com o outro. Eu não tenho em países só exportadores ou países só importadores. O que interessa é a corrente de comércio, porque ninguém produz tudo aquilo que consome, né? Então a gente tem que comprar produtos em outros lugares e vender produtos para outros lugares. É assim na China, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Então, a palestra de hoje a gente tem duas vertentes. A internacionalização, primeiro, pela via da exportação, segundo, pela via da importação. A via da exportação talvez seja o ponto em que todo mundo dá muita ênfase, é claro, todo mundo quer ser vendedor e não há nada de mais nisso, não há nada de errado. Mas eu vou falar na palestra também que você não consegue só vender, você vai ter que, no mínimo, buscar fornecedores para matéria-prima, para materiais e outros elementos pelo caminho da importação também.
O que é melhor para um país? É exportar ou importar?
O melhor é você ter os dois muito grandes. É o que a gente chama na economia, por exemplo, de corrente de comércio. O que é exportação? A exportação é você criar mecanismos de oferecer aquilo que você tem de melhor a outros, seja produtos, seja serviços, mas de uma forma geral é você ter uma mentalidade exportadora. E exatamente na última década a gente está aprendendo isso, eu sou um entusiasta desse processo da mentalidade exportadora. E a importação vai ser você ter o quê? Vai ser você conseguir suprir suas necessidades que no mercado interno não tem, de matéria-prima, de conteúdos, de máquinas e de produtos de melhor qualidade também, que em muitos casos no exterior tem qualidade melhor do que a nossa aqui.
Isso tudo tem que ser feito só pelo mercado, pelos empresários, ou o Estado também tem que interferir de alguma forma, tem que colocar a mão ali, ajudar ali, aqui, como é que é?
O Estado precisa criar um ambiente jurídico e mercadológico perfeito. Se não consegue fazer perfeito, ele tem que se aproximar disso. E isso está na mão dos empresários. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vou enfatizar muito é o que é essa mentalidade exportadora? E a mentalidade exportadora tem que estar focada em quatro partes, em quatro elementos na cabeça do empresário. O primeiro deles é, o mercado externo tem que ser uma extensão natural do seu mercado local. Se você vai colocar um produto lá fora de qualidade, é inadmissível que o seu produto no mercado interno não seja de qualidade. Então, não consigo ter um produto de qualidade lá fora se o meu local aqui não é. Segundo, as empresas não nascem com vocação externa, mas criam a partir de uma estratégia. Você diz, eu quero participar do mercado externo, vai levar tempo. Eu não posso me aproveitar só do dólar. Somente agora que o dólar subiu, caiu, então é uma estratégia para minha exportação. Não é. Eu tenho que pensar isso à distância, com um pouco mais de tempo. Terceiro, os dirigentes, isso eu vou falar muito, devem estar convencidos da importância da exportação para o sucesso da empresa. Seu produto é muito bom aqui, vamos levar esse expertise, essa paixão, esse processo lá para fora. E há mercado. A gente tem N exemplos de sucesso que levaram algum tempo, mas deram certo. Quarto ponto, os dirigentes da empresa devem pesquisar novas oportunidades de negócio no exterior. E o Estado entra onde nisso? O Estado ajuda a promover, porque a empresa que é grande, ela tem capital, pessoa, para fazer pesquisa, para ir lá fora, isso é simples. E a pequena empresa? A pequena empresa precisa de apoio ao fomento. E aí você tem vários programas do governo, o PIEX é um deles, que eu fortemente recomendo, associações, institutos que capacitam, que ajudam. É pegar essa expertise e dizer para o empresário, nós vamos te dar a ferramenta. Nós não vamos fazer para você, mas nós vamos te dar a ferramenta. E você vai fazer a partir dessa sua estratégia.
E aonde entram os acordos comerciais?
Ah, esse é o nosso grande dilema hoje, porque o Brasil, desde 1993 até 2003, só assinou convênio com 3 países. Os grandes compradores do mundo não têm acordos bilaterais com o Brasil nem com o Mercosul. Quando você cria um acordo bilateral, você está dizendo para o outro país, olha, eu estou abrindo o meu mercado e você vai abrir o seu mercado para mim. Este é um ponto em que o Estado, o país, deveria então interferir, porque não tem como uma empresa ir lá e fazer um acordo, só a entidade, a União. E nós fizemos muito pouco até agora, nós não temos acordos. Nossos acordos é com o Mercosul só e acabou, enquanto que o Chile tem com os Estados Unidos, vários outros países têm com os Estados Unidos e com a Europa.
Então, de 2003 para cá, a gente fez acordo com quem?
De 1993 até 2003,
com 3
nós
países.
Fizemos acordos com apenas 3 países no mundo.
E depois disso?
Não tem mais, só discutimos, não fizemos, não avançamos. Que é muito ruim, né?
Uhum. Bom,
se eu quero vender para os Estados Unidos, eu tenho uma tarifa. Se o Chile vende para os Estados Unidos, o Chile tem outra tarifa. Ou seja, os produtos chilenos têm uma vantagem sobre a minha. Um exemplo, frutas secas e frescas, o Chile vende muito mais que a gente vende para os Estados Unidos.
Ou então, se a gente não tiver um produto exclusivo, a gente vai ter riego, né?
Exatamente, esse é o ponto. E os últimos 14 anos, nós erramos na estratégia, na minha opinião, em deixar os Estados Unidos um pouco de lado. Aumentamos a nossa parcela com a China, mas diminuímos com os Estados Unidos. O que aconteceu? Essa parcela que o Brasil perdeu para os Estados Unidos, a China tomou o lugar. Estamos recuperando? Estamos recuperando. Mas agora a gente precisa ampliar a base de empresas exportadoras, porque a pauta e o número de empresas está muito concentrada em grandes produtos. Hoje, ela é mais fácil. Uma empresa decidir se internacionalizar hoje tem muito mais acesso. Basta o empresário querer. Quero visão de longo prazo, eu vou fazer.
Uhum. Mas essa visão de longo prazo, o que ele precisa? Ele precisa ter um bom capital, uma boa estratégia? O que ele precisa?
Primeiro dele é a estratégia. Primeiro dele é a estratégia, porque a partir da estratégia ele vai ter um produto com vocação exportadora. Como eu disse, um mercado externo é uma extensão natural do seu mercado local. Se você não tem um produto de qualidade no mercado local, você não vai ter um produto aceitável no exterior. Essa é a condição básica. E as empresas não nascem com essa vocação externa, elas criam. Então, a partir do momento em que ele diz, quero estar no mercado externo, um prazo de 3 a 5 anos, pensando nisso, desenvolvendo, melhorando produtos, a partir da necessidade que aquele mercado te pede, isso é colocar em prática a sua estratégia. Porque tem um lema que todo mundo que trabalha com vendas sabe, eu tenho que vender aquilo que o mercado quer e não aquilo que eu produzo. Muitas vezes aquilo que o mercado quer vai me obrigar a fazer mudanças internas, embalagem, layout, sabores, tamanhos e tudo mais, né?
E o retorno?
O retorno sempre é positivo. O grande problema é que às vezes você não está capacitado o suficiente para chegar até aquilo que ele quer, ou o tempo que você espera de retorno é muito curto daquilo que o mercado vai te obrigar. Agora, receber numa moeda estrangeira, ter um mercado aberto que vai facilitar a sua concorrência no mercado interno, porque você passa a ter 2 mercados, sem dúvida, todo mundo que vai para a exportação só retorna se a estratégia foi mal dimensionada. Um exemplo, o dólar chegou a 4, foi a 3,20, hoje está oscilando aí próximo de 3,50. Se eu montei a minha estratégia pensando que eu só ia ganhar dinheiro quando ele ia a 4, quando ele foi a 3,20 eu desisti. Por quê? Porque infinitamente 80 centavos faz muita diferença. Agora, se eu montei a minha estratégia em que o que eu vou entregar é muito mais do que preço e é valor, é um produto em que aquele mercado aceita, é uma forma que aquele mercado aceita, aquele mercado está muito mais maduro para aceitar esse meu produto, a estratégia vai muito mais além do que o dólar. Não estou dizendo que o dólar é irrelevante, não é isso. Mas eu preciso pensar além. Por isso é que a gente diz para as pequenas e médias empresas, as empresas que estão começando agora, dizer o seguinte, olha, foca a exportação, para o médio prazo e foca a exportação para você atender aquilo que aquele mercado quer. Nem sempre, não são todas as empresas que conseguem, no meio do caminho algumas desistem. Por isso que os programas de qualificação na exportação, e o governo federal tem um gratuito, muito bom, e que é uma pena, nem todas as empresas aceitam fazer porque acham que vão se comprometer demais, que é o PIEX. Está aqui o PIEX, mas o PIEX no Paraná é muito forte, desde 2009 que estão instalados. Tem N ferramentas para oferecer para essas empresas. Os treinamentos dados pelas associações, as capacitações, vão ajudar as empresas a fazer isso. Então é muito mais endógeno a empresa. O governo tem que fazer? Tem que fazer. Mas se a empresa não quiser,
não sai,
não,
né?
Não consegue, não vai. Eu falo do PIEX porque na cidade, no estado em que eu moro, eu vejo isso de perto. Tem 150 vagas, tem 70 pessoas inscritas. Por quê? As outras 60 simplesmente desistiram. E
você...
é gratuito, é altamente qualificado, está disponível. Basta que haja um compromisso do empresário para fazer isso.
O senhor é do Espírito Santo?
Eu sou do Espírito Santo.
Uhum. Então lá tem não está avançando tanto.
Na verdade, eles não conseguiram colocar todas as pessoas que da qual eles poderiam atender. E o resumo é o quê? Eu preciso, como eu tenho que qualificar essa empresa interessada, não basta ela dizer só eu quero, ela tem que mostrar efetivamente que quer, chega no meio do caminho, ela desiste, ela não vai, ela não quer. Eu não sei de outros estados, mas o que eu vejo é, o PIEX está aí para te treinar, pegar você pelas mãos e levar até a ponta.
Até a fronteira.
Você vai conseguir exportar se você quiser. O ferramental ele vai te dar. Não é só, o PIEX é um programa do governo, mas tem vários outros. As agências de fomentos locais também fazem isso, e fazem há muito tempo.
E quais são os mercados mais promissores hoje?
Olha, assim, o mercado norte-americano é o mercado que todo mundo quer. Esse é o ponto, assim, é o sonho de todo mundo. O mercado norte-americano é muito maduro e muito exigente. Você vai concorrer com países que têm uma mentalidade exportadora muito maior do que a nossa. China, países da Europa, do leste europeu, tudo mais. Decididamente, as empresas têm até uma teoria chamada a distância píssica da exportação, em que se começa a exportação pelos países mais próximos, pela questão cultural, pela questão comercial. Então eu vejo muitas empresas decidindo começar pelos seus players locais, Argentina, Paraguai, Chile. Por quê? Porque culturalmente nós estamos mais próximos deles do que os outros. Mas depende muito do seu produto também. Depende do mercado dizer, esse é um produto que está maduro e eu quero entrar nos Estados Unidos. Eu tenho um case que eu vou até mostrar aqui de um café em creme. Esse café em creme, o mercado norte-americano está preparado para receber esse produto.
E já está sendo
interessante. Então eu já posso começar pulando várias etapas. Mas a empresa participou do PIEX e descobriu, olha, vamos começar pelos Estados Unidos e alguns países da Europa.
Que legal.
Foi interessante. A empresa, ela está pensando na exportação para ser firme e forte para 2020. Não é para o ano que vem. E quando a gente fala assim, fulano, empresa, por que isso? Eu quero dar um passo devagar, porque quando eu entrar, eu não posso mais sair. Minha mentalidade é, aqui eles vão consumir o meu produto tal qual aqui no Brasil consome.
Assim.
Isso é estratégia. Esse é o ponto lá que nosso debate, nosso bate-papo vai ser isso. Nem todo mundo quer exportação, tá? Isso é, eles falam que querem, alguns falam que querem, mas nem todos querem. E a gente descobre, ó, estou muito bem atendendo um mercado, e aqui uma informação relevante. Países de tamanhos continentais como o nosso, proporcionalmente a exportação é muito baixa em relação ao PIB. O Brasil exporta entre 16% e 20%, dependendo do ano aí. Tem países que exportam 40% do PIB. Você fala, ah, eles estão mais avançados do que nós. Não, o Brasil tem um continente inteiro para atender.
Ah, sim, tem um mercado interno.
Um continente, às vezes ele não quer. Ponto.
Uhum. Agora, então, falando um pouquinho sobre importação, a gente ouve também muitos empresários se queixando da concorrência de produtos importados, né? Qual é o equilíbrio aí?
A importação, ela é necessária, ela é importante e o mercado está inundado de produtos de baixa qualidade, de baixa oferta de valor. Sem falar nos produtos que a gente acredita que não são legais. Isso a gente vai deixar de lado, não podemos tratar com a ilegalidade. Mas os produtos legais é mais um fornecedor que o importador local, que o comerciante local quer buscar. Qual é a lei de mercado? Se eu conseguir ter um produto acessível, um preço e uma qualidade importante, necessária, eu vou colocar no meu mercado. Só que para exportação tem um ponto importante aí que tem que ser aliado à importação. Existe um benefício na importação, um benefício tributário na importação, que esse produto, se você utilizá-lo no seu processo produtivo, na hora que você for exportá-lo, a importação você tem carga tributária zero, que é o drawback. E muitas empresas utilizam disso. Mas e a pequena empresa? Pode utilizar? Pode. Vamos lá, você tem uma embalagem que você quer importar, colocar no seu produto e esse produto vai ser exportado. Esta importação que você fizer, ela é também sem carga tributária, que é o drawback. Agora, tem coisas que você não consegue fazer drawback, não é tudo que você faz drawback, se você se usa desse benefício, mas que é um componente, é uma matéria-prima que você vai utilizar no seu processo produtivo, até para vender no mercado local. Não tem nada de errado nisso. É que durante muito tempo demonizaram a importação, sabe? A importação é ruim para a gente. Não, a importação nos obrigou a ter a melhor qualidade, a ofertar e a distribuir tal qual o importador faz.
Uhum.
A via de duas mãos, não
sim.
tem jeito.
Sim.
É claro que vender mais é importante para um país, mas você pega todos esses países que são importantes no comércio mundial, você vai ver que a corrente de comércio deles é igualitária. Assim, eles importam muito e exportam muito também.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa palestra hoje à noite.
Espero ter ajudado.
Ah, muito. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Carlos Araújo, ele é professor, despachante aduaneiro, ele é palestrante hoje do Encontro de Negócios Internacionais, que será realizado na Associação Comercial e Empresarial de Maringá a partir das 6:30 da noite.